falando. Bom dia. A gente começa já, os vizinhos também que ouvem a gente aqui sem rádio também, né? Os de cima, os vizinhos do lado, os vizinhos de baixo. Estamos começando mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Convidando a todos para aumentar o volume do rádio um pouquinho só, para ficar por dentro do nosso dia a dia. Já.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E com a produção do Flávio Inácio e da Priscila Máximo, a gente começa a nossa edição de hoje do nosso Giro, anunciando que o novo presidente da Câmara vai estar aqui no nosso estúdio, também o diretor da Vigilância em Saúde. A gente vai falar sobre os jogadores da Esportiva que estreiam hoje na Copa São Paulo de Juniores. E no programa desta manhã de quarta-feira, a gente ouve também um bate-papo com Hélio de Carvalho, da Coxupé, ele que é um dos fundadores aí da Sochupé, e vai contar um pouquinho da história desse clube tão vitorioso, né? Pelo menos no ano passado, no ano retrasado, a Sochupé, que vem conquistando aí muitos prêmios, muitos troféus nos campeonatos, mas não é só isso, né? Ele vai contar aí um pouquinho da história da Sochupé, a gente vai ouvir ainda hoje, dentro do Giro por Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima 25 graus, mínima 19. Quarta-feira, 5 de janeiro, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Neste instante, registramos 24 graus aqui na João Machado.
Previsão do tempo.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
O verão é época de preocupação com a pele. Tempo quente, tempo úmido. Isso tudo pode trazer problemas para a pele, como por exemplo a micose. A dica é enxugar bem algumas partes do corpo, sabe? Principalmente os pés. E muito cuidado na hora da piscina, na hora da praia. Júlio Baranda.
O clima mais quente e úmido, característico do verão brasileiro, é o ambiente ideal para o aparecimento de algumas doenças de pele, como micoses e brotoejas. A coordenadora de dermatologia da Secretaria de Estado de Saúde, Ana Regina Coelho Andrade, alerta que para prevenir estes males, é preciso evitar que a pele fique por muito tempo úmida e, portanto, mais propícia à proliferação de fungos e bactérias.
Como está muito quente e mais úmido, porque o nosso verão é mais úmido, chove mais, você tem uma proliferação maior, tanto das bactérias como dos fungos. É um favorecimento de surgimento das infecções de pele, né, dos impetigos, dos furúnculos, como das micoses. Então, cuidado com a pele, não ficar com roupa úmida, nem especial por causa de fungo. E fungo gosta de umidade, área de dobra, então procurar não ficar com roupa molhada durante muito tempo. Na hora que tomar banho, enxugar as dobras bem, não esquecer entre os dedos dos pés também, né? Não só axila e virilha, mas entre os dedos dos pés, porque isso diminui a incidência das micoses.
As micoses dos pés, as pessoas percebem com mais facilidade, né? Porque dá feridinhos, descama, essas outras que podem acontecer em outras regiões do corpo, como é que elas são percebidas?
Você, em geral, vê manchas. Por exemplo, a pityriasis versicolor, ela é muito comum. Então, ela pode ter de mancha desde branca, vermelha, até acastanhada. Descama um pouco e ela não coça, mas ela dá no tronco. Em geral, não dá coceira. As micoses por dermatófitos, que é um outro tipo de fungo, elas em geral são manchas vermelhas, descamativas e elas coçam. A famosa, por exemplo, brotoeja, né, a miliária, que é por retenção de suor e que coça muito, né, pode dar no tronco, pescoço, é muito comum em criança mais nova, né, bebê, que dá no pescoço, é uma retenção do suor na pele. Então, o ideal é que, a hora que surgir, procure um médico.
O uso de hidratantes pode ser normalmente, isso não pode...
O hidratante não pode ser muito oleoso, muito pesado, não. Porque aí ele favorece também a um aparecimento, principalmente no verão, das infecções.
A dermatologista Ana Regina Coelho Andrade ainda reforça que em caso de aparecimento de sintomas que possam caracterizar micoses ou brotoejas, o ideal é procurar um médico para se fazer o diagnóstico preciso e o tratamento correto. O paciente nunca deve optar pela automedicação, porque o uso de um remédio inadequado pode agravar o problema. De Belo Horizonte, repórter Aline Luiz.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Agora Flávio Inácio, bom dia.
Bom dia, Caetano, bom dia para todo mundo aí que está sintonizado na rádio comunitária, curtindo o Giro por Guaxupé. E olha só, no dia 9 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, será realizado na Igreja Sagrada Família de Santos Reis o terceiro encontro das Companhias de Reis de Guaxupé. Haverá uma missa e logo após começam as apresentações das Companhias de Reis. É dia 9 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, na Igreja Sagrada Família de Santos Reis. Prestigie. E a produção industrial no país registrou recuo de 0,1% em novembro, na comparação com outubro, mês que registrou ligeira alta, de acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 5,3%. O desempenho deste mês levou o indicador acumulado no fim do ano a uma taxa de 11,1%. Até outubro, a taxa era de 11,8%. Nos últimos 12 meses, o indicador ficou em 11,7%.
Agora, 10 horas e 12 minutos.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
A gente vai conversar agora com o Fábio Alcides Tomás. O Fábio é o novo diretor da Vigilância em Saúde. Está aqui no estúdio do 87 FM e há um mês ele assumiu o comando aí dessa área delicada da saúde pública e que abrange não só o controle do mosquito da dengue ou a inspeção da carne, mas também medicamentos e animais de rua também fica sob a responsabilidade, até certo ponto, da Vigilância em Saúde. Fábio, satisfação recebê-lo aqui na rádio. Muito bom dia.
Muito bom dia a você, Caetano, e a todos os ouvintes da Rádio Comunitária.
Bom, e um mês já deu para sentir como que é o pique ali na vigilância?
Eu trabalho com vigilância sanitária em Guaxupé há 23 anos. Desde quando, antes da criação do SUS, eu já estava aqui na montagem da vigilância sanitária que existe atualmente. Fiz parte do governo do Dr. Eber durante 8 anos do comando da vigilância sanitária e agora estou voltando depois de um certo tempo aí.
Você já foi, você já ocupou esse mesmo cargo?
Durante 8 anos no governo do Dr. Eber, eu fui diretor. Uhum. Então a gente já conhece os problemas e os problemas são os mesmos, né? Passa ano, entra ano e continua os mesmos. Tá. Cada vez tem uns aumentando, outros diminuindo, mas os problemas continuam.
As pessoas falam vigilância sanitária, mas o nome de todo o setor, de toda a divisão, é vigilância em saúde. Explica um pouquinho como que é o funcionamento geral disso, Fábio.
Essa denominação vigilância em saúde foi um termo que foi criado para abranger mais a área das vigilâncias em geral. Então nós temos hoje a vigilância sanitária, temos a vigilância epidemiológica, que faz o registro das doenças para encaminhamento os órgãos superiores da saúde pública do estado de Minas Gerais. Então, em geral, seria essa maior abrangência do que fosse só a vigilância sanitária.
Tá, então, ela é responsável, a área que você comanda é responsável por fiscalizar, por exemplo, a venda de leite, natura, queijo, essas coisas, né? De comandar e os agentes de controle de vetores, que é o pessoal que percorre a cidade atrás de foco de dengue, para orientar a população. O que mais? Vacinação também fica sob a responsabilidade
da vigilância sanitária. Envolve quatro itens maiores, que seriam a área de alimentos, a área de medicamento, de zoonose e de meio ambiente. Meio ambiente seria a questão dos terrenos baldios, né? Qualquer rio sujo, pernilongo, Aedes aegypti, etc. Medicamento seria o comércio de medicamento, que é uma área muito sensível na saúde pública, tem um controle grande, que envolve farmácia, envolve consumo de medicamento. Temos a área de alimentos, que seria o maior problema que nós temos ultimamente, comércio de carne, comércio de alimentos, comércio de produtos nocivos à saúde. E questão das zoonoses. Zoonoses são as doenças comuns aos animais e ao ser humano, né? No caso, o maior problema que nós temos aqui seria ultimamente os cães vadios pela rua, que mordem diversas pessoas durante um mês aí. E isso aí é um problema sério de saúde pública.
Até avisar aí o pessoal, os açougueiros, os vendedores de carne, os produtores, os pecuaristas, para avisar a turma aí, para ligar o rádio, né? Porque já a gente vai falar sobre a questão aqui do matadouro, que é um assunto muito sensível também, e que agora no começo do ano o matador não funciona mais. A gente queria saber do diretor da Vigilância em Saúde mais detalhes sobre isso, mais pra frente. Por enquanto, ô Fábio, o que você tá achando aí de voltar à Vigilância Sanitária pessoalmente? Qual que é a sua opinião aí sobre isso?
Vigilância Sanitária deveria ser uma sequência, entendeu? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, nós vínhamos numa sequência de ir apertando devagarinho, pô, né, esses setores aí que afetam a vigilância sanitária. E teve, infelizmente, teve um período aí que teve um afrouxamento dessas ações. Então, o que resultou? Por exemplo, só te citar um problema. No Bela Vista, há 12 anos atrás, tem um cidadão lá que tem lá 60, 80 vacas soltas no Bela Vista, naquela área lá. Continua até hoje. Passaram-se 10 anos, continua do mesmo jeito. Então nós temos que atacar isso aí. Não se admite um bairro daquilo com tanta vaca no meio da rua, né? O cara começa a construir a casa, começa a construir a sua parede lá, a vaca vai coçar lá de tarde, de noite, coçar e derrubar a parede. E aí? Né? Então é coisa que não se admite mais. Você pode analisar a cidade vizinha. Qual cidade tem cavalo solto para a rua? Qual cidade tem tanto cães soltos pela rua? Não tem. É só aqui em Guaxupé. Então, é coisa que foi uma falha nesses últimos anos. Uhum. Devia ter tido uma sequência. Uhum. Se tivesse tido essa sequência, não estaria acontecendo o que está acontecendo
hoje.
Mas
isso foi interrompido de quando a quando?
Eu saí faz 8, 10 anos que eu saí da Vigilância Sanitária. Uhum. Então, nesse período, houve um afrouxamento dessas ações e que não vou nem te dar pormenores, mas... Uhum. O resultado está aí.
Mas quando você estava lá, então não tinha cachorro?
Não,
cavalo.
tinha, mas a gente vinha apertando o cerco, né? Esses casos do Bela Vista, tinha lá no último dia que eu saí da prefeitura, lá nós tivemos na Pequenas Causas com a justiça em cima do proprietário lá. Uhum. Entendeu?
E isso vai acontecer de novo agora?
E agora nós tem a obrigação de resolver isso aí, porque não se admite mais, né? Uma cidade civilizada acontecer isso aí.
Tá. Aí que o pessoal fala, né, que foram... As vacas já estavam lá quando o bairro foi criado, mas não é assim.
Não, tem lei. Lá é perímetro urbano, pô. O que é isso? Aqui a cidade ou é uma cidade da Índia? É. Na Índia que tem vaca solta pra rua.
É sagrada, né?
É sagrada. Aqui não.
Agora, o Fábio, a questão, por exemplo, da vigilância, ela acaba gerando uma certa impopularidade pelo fato de você chega, por exemplo, no estabelecimento e o sujeito não... se adequa às normas da vigilância sanitária, né, de higiene, principalmente, você vai notificar o dono do estabelecimento e muitas vezes vai ser visto aí como um vilão desse topo. Mas peraí, mas eu estou trabalhando, eu estou gerando emprego, por que eu tenho que gastar mais para fazer tudo isso e aquilo? Por que as pessoas têm que se adequar? E por que, que tem que enxergar a vigilância como algo benéfico para a população em geral?
É, vigilância sanitária não é coisa que a gente criou, não é coisa nossa, não é coisa aqui de Gospé. Isso aqui vem do governo federal, do governo estadual, tem as normas sanitárias, tem um código sanitário estadual, tem um código sanitário municipal que foi aprovado aí pelo legislativo. Então nós estamos fazendo nosso serviço apenas cumprindo as ordens e a cobrança. Nós temos cobrança da Secretaria de Saúde que nos cobra essas ações. Temos a cobrança do Ministério Público, do promotor, que vive nos cobrando que faça essas ações. Exige cada vez mais, né? Então, cada vez mais tem a cobrança em cima. Não é que nós somos os inventores da vigilância sanitária. Isso aí é a cobrança que vem de cima.
Não, e é uma questão...
É questão de saúde pública. Saúde pública, se o fiscal sanitário ganha lá o salário dele para fazer a fiscalização. Se ele chega no açougue, se a carne está estragada, se a carne foi de abate clandestino, o mais que a obrigação dele é apreender aquela carne e destruir, pronto. Para que tem que pensar no consumidor. O consumidor, você vê. Por exemplo, o consumidor vai lá no supermercado e compra uma dúzia de ovos sem validade. O sujeito aí que trabalha humilde, aí que trabalha na roça. Chega lá de tarde, dá pro filho dele, come aquele ovo e depois amanhã, à noite, ele passa mal. E aí? Amanhã ele vai pronto-socorro, ele vai atrás de medicamento, ele não trabalha amanhã e por aí vai os estragos, né? Por isso que existe a vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai lá no supermercado e exige que aquela mercadoria tenha data de validade, que seja acondicionada adequadamente, que esteja em refrigeração, por exemplo, e por aí vai. Essa que é a função da vigilância sanitária.
Pois é, e ela tem um porte numa secretaria, né, Fábio?
Porque é muita grande, coisa. Envolve muita coisa. Você pensar, envolve quase tudo, né? Desde a área de alimentos é muito grande, a área de meio ambiente é grande, então essa questão de zoonose, né? Se surge, por exemplo, um caso de raiva bovina, por exemplo, se a gente é comunicado, nós temos que comunicar o órgão responsável no estado, seria, por exemplo, o IMA, né? E por aí vai. Então, é muito abrangente a vigilância sanitária.
E é vinculada à Secretaria de Saúde.
De Saúde.
Aqui é Municipal de Saúde.
Nós, a vigilância sanitária? Uhum. Nós somos um órgão da vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
Municipal de Saúde. E tem gente suficiente para fazer todas
as
ações?
Sempre falta, sempre deficiente. Sempre não tem carro, nem sempre tem veículo disposto, né? O cara liga lá, o telefone toca o dia todo, está acontecendo isso aqui, tem uma vaca aqui solta na rua, sei o quê, vai o fiscal, tem poucos fiscais, e sempre falta, né? Precisa de um veterinário. Hoje, por exemplo, tinha veterinária lá que venceu o contrato, fez o concurso até o outro assumir.
Tem homologar.
É tudo demorado.
Quantas pessoas tem hoje, mais ou menos, Fábio, na vigilância?
Na vigilância sanitária, entre fiscais, deve ter uns 5 fiscais. Tem uma farmacêutica, tem uma enfermeira, tem o pessoal da dengue, né? O pessoal da dengue, não sei te informar com precisão, mas são bem mais, são uns 30.
A turma que sai pelas ruas aí.
Isso, esse é o encarregado da dengue, sai por aí. É pra você ver que o negócio
é realmente do porte da secretaria.
É, mas é grande, sim.
Tá. A gente está conversando aqui com o Fábio Tomás, que é o novo diretor da Vigilância em Saúde e que assumiu há um mês esse posto que estava vago com um certo tempo aí sem um comandante, né? Depois, após a saída aí do Marcos Marques, o Fábio assumiu para tentar resolver alguns problemas que a cidade enfrenta há bastante tempo. E um dos grandes problemas, principalmente agora que começa a chover de novo, é a questão dos terrenos baldios. O Aspé tem uma lei que foi enviada pelo próprio executivo no ano passado, foi aprovada pela Câmara, uma lei que ela penaliza aí o proprietário do terreno e penaliza, aliás, a prefeitura entra no terreno, parece que entra no terreno, vai limpar o terreno, depois manda a conta pro dono do imóvel. Isso vai ser feito, Fábio? Você tem conhecimento dessa lei? Isso aí está tudo alinhado?
Tem, vai ser feito. Nós estamos fazendo levantamento, notificando. O primeiro passo é notificar os proprietários, né? Você tem que mandar pelo correio e tal, pessoalmente, com documentação que o sujeito recebeu a comunicação.
Tá.
Depois tem um prazo de 30 dias, depois desse dia provar que não limpou, aí tem o processo legal da prefeitura mandar limpar.
São 30 dias, né? 30 dias. Eu lembro que no começo parece que seriam 7, aí a Câmara decidiu prorrogar o prazo para 30 dias.
Pois é, mas tudo isso seria, não precisava disso, bastaria o proprietário se tocar, né? Na maior época de chuva, com dengue, possível caso de dengue na cidade, o cara se tocar, não deixar um ato tomar conta do seu terreno, né?
O pessoal que ouve a gente pode contribuir de que forma com o trabalho de vocês, Fábio?
É, sempre reclamar, né? Ver tudo de anormal que se vê, comunica a Vigilância Sanitária que, né, nós providenciaremos a fiscalização, mas, né, porque nós não temos capacidade de estar na cidade inteira, tá percorrendo a cidade inteira procurando terreno sujo, por exemplo. Então seria de grande valia se os vizinhos, né, ligam. Como faz? Já faz, normalmente faz. Uhum. O telefone toca o dia todo, dá de reclamações nesse sentido. Mas outros setores, por exemplo, você vê um açougueiro descarregando carne aí vindo, suspeita, liga lá, que o fiscal vai lá e confere. Então tudo, nós dependemos, o nosso serviço depende muito da colaboração da população.
Tá, o telefone é 3551-2719.
Exatamente.
Tem outro número ou não?
É só esse.
É esse número. No combate à dengue, Fábio, o que está sendo planejado agora para esse início de ano?
É, a primeira coisa, a fiscalização, né, com a limpeza dos terrenos, né, e vamos fazer mutirões aí para ajudar. Que o problema maior, como se vê na propaganda da televisão, é o foco maior seria dentro dos quintais, né? 87% dos problemas de dengue é causado por abandono dos proprietários na sua própria casa, né? Então, se o proprietário do terreno, da casa, onde ele mora, se manter tudo sequinho, sem lata, acumulando água, essas coisas todas, resolveria o problema da cidade. Se cada um se conscientizar do seu problema doméstico, né, o problema fora da casa dele, a fiscalização vai e notifica, e a prefeitura vai limpar o terreno, vai limpar a beira do rio. Isso aí é uma exigência nossa, que o Departamento de Obras limpa essa beira de rio aí, porque já temos notícia que a dengue está proliferando em água suja também. Então, se ninguém tem noção do que é aquele beira de rio aqui, aqueles bambu caindo dentro do rio, estancando a água ali, proliferando com pernilongo, e quem sabe agora...
Você está brincando.
É verdade.
Perto de onde?
No fundo da esportiva. Aquilo ali é um emaranhado de bambu no chão, em cima do rio.
Ali tem pernilongo.
Então. É isso aí. Isso aí que é saúde pública. A saúde pública existe para isso. Né? Temos que limpar isso aí. Né? O Júnior de Lima, a beira do rio, o ribeirão ali. O que é isso? Tanto mato. Por quê? Por que não corta aqui na pia lá? Na pia não é madeira de preservação.
Não é mata ciliar.
Se fosse assim, posso ficar, eu estava cheio de na pia lá você não vê isso aí. Por que só aqui em Gospé?
Ô, Fábio, questão aqui dos medicamentos, o que pode... Vai mudar alguma coisa? Vai manter, o que você pode falar sobre a atuação da vigilância sobre os medicamentos?
Na área de medicamento melhorou muito ultimamente, depois da colocação de uma farmacêutica especificamente para cuidar desse assunto, foi resolvido quase que tudo aqui na área em Guaxupé. Antigamente tinha problema de medicamento vencido, medicamento controlado, vencido sem receita. Hoje realmente esse assunto está solucionado.
Há um tempo atrás a gente viu aí na imprensa, nos jornais, sobre o lixo hospitalar, que seria... que estava mudando, parece que mudou a lei do lixo, de destinação de lixo hospitalar.
É, isso aí é uma questão do lei federal também, que é uma exigência do Conselho do Ministério do Meio Ambiente, né, que muda completamente o destino dos resíduos de hospitalar, de área referente à farmácia, né, farmácia, laboratórios, esse setor aí. Então hoje, pela lei, cada produtor desse tipo de resíduo, ele é obrigado a dar uma destinação adequada a ele.
Muito bem. São 10h27, agora a gente vai fazer um intervalo, viu, Fábio? Rapidinho, intervalo musical, depois a gente volta pra gente encerrar o assunto aqui com a questão da carne, já que a cidade não tem mais matadouro. E como é que nós ficaremos? E o possível abate clandestino, até onde nós podemos chegar? Já, já.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Agromais Produtos Agropecuários. Mais produtividade com mais economia.
Intervalo musical.
Elis Regina. Porque a gente vai receber aqui na rádio o presidente da Câmara Municipal, Durvalino Gongro de Jesus, novo presidente da Câmara, vai bater um papo conosco nesse dia 5 de janeiro de 2011. E atenção, senhoras e senhores, consumidores de carne. Não, eu tenho nem que pôr essa música aqui, não. Isso aqui, né, o assunto é sério aqui. Essa música aqui é de outro assunto. Vamos mudar de trilha aqui. Porque o tema é sério. A gente está conversando aqui com o diretor da Vigilância e Saúde, o Fábio Tomás. Ele que assumiu há um mês e que durante 8 anos na gestão do prefeito Dr. Eber, ele já havia ocupado esse cargo, agora retorna nessa atual administração. Ô Fábio, no dia 31 de dezembro, o matadouro deixou de funcionar devido a uma decisão judicial que partiu aí do promotor Dr. Cláudio Marins e que é um assunto que já vem se arrastando há muito tempo, inclusive, creio eu, na época que você já estava quando você trabalhava na vigilância na outra gestão, e que acabou culminando agora nesse dia 31 de dezembro, com o último dia de funcionamento do matadouro. A gente falou sobre isso aqui na ocasião, conversamos com o açougueiro, conversamos com o pessoal que estava na época, por exemplo, Mozart Faria, que então era secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, e que disse que nada poderia ser feito naquela situação. O matadouro já está fechado, né? E
a principal preocupação no momento, além da economia, que acaba sendo de certa forma prejudicada, porque o pessoal tinha os animais para vender, vaca, porco, vendia tudo para o matador, girava a economia aqui dentro. Agora a turma está meio perdida em relação para onde é que vai vender isso aí. Mas, como aí diretor da Vigilância em Saúde, que abrange a Vigilância Sanitária, que liga diretamente com a qualidade do alimento e a saúde pública, a gente pode ter problemas com a carne que é consumida dentro de casa por essa dona de casa que ouve a gente agora?
Com certeza. No momento, o maior problema está dentro do desabastecimento, certo? Então, a choradeira danada que o cara não tem carne para vender. A dona de casa vai ficar, talvez, com pouca carne, com pouca opção nesses últimos dias, nessa semana. Foi uma decisão do promotor, né? Já tinha sido alertada há um certo tempo o proprietário, o arrendatário e a prefeitura, que poderia acontecer o fechamento, e infelizmente aconteceu. Isso aí causa um desgaste muito grande no município, que o município deixa de arrecadar a população, o consumidor vai ter que ter uma carne, vai adquirir uma carne mais cara, nem não tem garantia que a carne frigorífico seja uma carne de primeira, né? O frigorífico abate todo tipo de animal lá, gordo, magro, coisa abate, então não quer dizer que seja vindo do frigorífico a carne seja uma carne. Ela é totalmente inspecionada, mas não quer dizer que ela seja uma carne muito, muito saudável, do ponto de um animal gordo, um animal jovem, isso não tem. No Brasil, infelizmente, a carne boa é para exportação, né? Depois sobra aí a carne mais de uma segunda opção, que seria do comércio doméstico. Hoje nós temos um problema do frigorífico suprir esse abate que foi fechado aqui, né? Os frigoríficos de Poços de Caldas estão lá com problema de escala para abater os animais daqui, que seria transportado daqui para Poços de Caldas, os bovinos. Até então o bovino está mais ou menos previsto de ser abatido lá. Uhum. A questão do suíno, os frigoríficos de Poços de Caldas não abatem suíno. Só tem um frigorífico aí inspecionado pelo IME em Poço Fundo, que também não dá conta de abater o suíno aqui da região de Guaxupé. Tem um frigorífico lá em Mococa que abate, só que o frigorífico não é habilitado para abater, não tem CIF para abater para o estado de Minas.
Intermunicipal, interestadual.
Ele pode abater só para lá.
Só
para cá não pode. E nós temos a exigência do promotor. O promotor fez um termo de ajuste de conduta com a Vigilância Sanitária, e eu assinei. Se a gente não fiscalizar, nós vamos ter penalidade, a Vigilância Sanitária. Então é uma obrigação nossa. Uhum. Infelizmente, está ocorrendo esse caso, o promotor está de férias, dia 10 ele volta, e dia 10 nós já marcamos uma audiência com ele lá. E o pessoal da prefeitura para esclarecer o que está acontecendo. E aí? E agora? Né? E o negócio é esse, tá tendo reclamações constantes. Acabei de sair lá da Vigilância Sanitária, tinha três açougueiros na porta. Como é que vão fazer? Onde vão bater? Não sei o que, isso aqui.
Eles não estavam com faca de açougueiro.
Não, ainda não.
Ô Fábio, mas aí o negócio é perigoso, porque então, aí o que, que vai acontecer? Não se vende a carne, não abate no frigorífico. Eu até lembrei desse termo, durante, eu estava lá na reunião, quando foi anunciado. O promotor até falou assim: vocês não vão cair na tentação de matar porco e vaca clandestinamente. O que pode acontecer, né?
Então, ele avisou muito bem. Nós mandamos um comunicado para todos os açougueiros que a partir de 1º de janeiro a carne tem que estar acompanhada da nota fiscal, certo? O fiscal da Vigilância Sanitária vai lá, vai ver essa carne, ela tem que ter o carimbo do IMA, por exemplo, e a nota fiscal da origem, da origem, do qual frigorífico ela veio, certo? Isso é uma cobrança do promotor. Além de estar na lei, o promotor quer saber.
E aí vocês vão fiscalizar também isso aí?
Vão fiscalizar, certo? Então, eu acho que hoje os açougueiros de Guaxupé são conscientes, né? Tudo, a maioria dentro da lei não vai querer abater clandestinamente, porque o risco dele é muito grande. Se o cara, se a vigilância der, pega um cara batendo clandestinamente aí e sai no jornal, no outro dia não precisa nem abrir açougue mais, que ninguém, a clientela desaparece.
Ele pode ir preso também?
É, a ameaça do promotor é essa, certo?
Tá. Ô Fábio, você falou, por exemplo, da questão da qualidade da carne. O cara tem, porque agora aí a turma organiza, aí com boi, ó, junta a vaca pra matar, põe no caminhão, leva pra Poços de Caldas, racha o frete. Não sei, aumenta um pouquinho o preço, mas não é uma coisa tão absurda.
É,
né? Mata e volta. Só que a garantia, não, é, não, a carne que volta não é a mesma carne que foi.
Não, nesse caso sim.
Acaba
nesse
sendo? Caso, sim. Dá pra saber, ó, matou essa vaca?
Lá é marcado, volta. Lá é marcado. O cara X, o açougueiro X lá, o boi dele é marcado com X e ele volta com aquele X.
Uhum.
O que não dá pra não dá, a diferença que eu falei é na compra. Se o cara pede do frigorífico, fala, dá 10 traseiros aí. E esse traseiro pode vir um boi gordo, pode vir de uma vaca lá velha no meio, então geralmente é bem complicado nessa área. Não quer dizer que, por exemplo, aqui no matador, quando ele abatia, a gente fazia uma seleção lá, se a vaca tivesse magra, não deixava bater, nem abater. Né? Então chegou num ponto que estava tudo no nível só de animais gordos e sadios para o abate.
Aqui, quando era aqui.
Aqui.
Tá. E você fala com categoria porque você atuou lá bastante
fui,
tempo.
Fui,
né?
Então, fui veterinário o tempo todo. Né?
Tá. Até você veio aqui na época, isso, junto com o Nazir,
isso,
do açougue,
é,
né?
Quando foi fechado outra vez.
Uhum.
Só que outra vez o promotor deu mais um prazo para que fizesse adequações, questão, mas o problema lá é a localização do matador. O matador ficou dentro do perímetro urbano. Uhum. Como é que vai fazer o tratamento de esgoto?
Em cima do rio ali, né?
É, como é que vai fazer? Não tem espaço, já tem avenida, tem casa, tem coisa, e realmente aí não tem o que discutir.
Tem que mudar
o local tem próprio, não tem mais. É a construção antiga, não tem o que falar.
E até os moradores entraram com representação.
Lógico, contra
isso.
Lógico,
foi uma mobilização popular. Isso, muito
importante. Tem abastinado, tudo, com todo. Não tira o direito deles, não. Eles estão no direito seu. O que devia ter acontecido é a prefeitura, o proprietário, o pessoal aí ter construído nesse meio tempo um outro novo, fora. Né? Tem lá um projeto pronto do antigo arrendatário lá, que já tem um local próprio aprovado pelo IMA. Ele tá fazendo licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental é demorado e a construção demorada também. Então, na melhor das hipóteses, pelo menos um ano, daqui a um ano, para ficar pronto. E nesse meio tempo, Fica aí.
Vai indo pra posto de causa.
Vai pra posto de causa. E o suíno não sei pra onde vai.
E vai subir o quanto o preço da carne, você calcula?
Ah, não, isso aí eu não calculo que pouca coisa. Porque já tem a concorrência do supermercado. O supermercado do Gospé compra já de figurista.
Já compra,
né? Então ele baliza, né? Os açougueiros andam, vende a carne mais ou menos de olho no preço do supermercado. Então eu acho que questão de aumento não influi muito, não.
Tá, a dificuldade então, repetindo, vai ser na carne de porco.
Carne de porco.
Que aí você acredita que vai faltar carne de porco no mercado?
Hoje tá faltando porque não tem onde abater, né? Então, cara, granjas daqui da região de perto que abatia aqui em Guaspé não tá tendo aonde abater. Né? Foi procurado em Passo, figurino de Passo, também inviável também, a distância. Este poço fundo, que seria o ideal, que fiscalizado pelo IMA também, não tem capacidade de abate maior, que já abate para a região toda lá, então é isso aí.
Passa inviável a distância, por quê? Para levar o porco lá, demora muito?
Foi, parece que me falaram que foi conversado lá com o proprietário, ele pede que, se quiser, R$25 por cabeça para levar, e ele não tem como trazer, entregar aqui, certo? Você vê, então teria que ter dois fretes, um para ir e outro caminhão refrigerado para entregar aqui no comércio. A questão do bovino, em posto de causa, o frigorífico você leva no caminhão gaiola, o boi, e ele entrega aqui tudo refrigerado, tudo certinho no caminhão deles, de graça.
Tá,
é a diferença, né?
Tá. O que pode acontecer com a carne que não é inspecionada? Por que é importante a carne ser inspecionada e a carne que não é inspecionada, o porco que é abatido aí em algum local, é clandestino? Que mal que a população pode sofrer se consumir uma carne, de repente, eu não sei, o que pode chegar aí no prato da população?
É, no caso do suíno, por exemplo. Suíno, hoje nós temos a maioria, 99% do suíno da região é de granja tecnificada, granja, né, toda controlada, que não existe, quase que não existe doença nessas granjas. Entendeu? O que seria abatido clandestinamente seria o porco caipira. Sem origem, foi criado de qualquer jeito, sem um controle sanitário, sem controles maiores. Esse animal pode estar doente, pode estar contaminado, pode ter problema de cisticercose, né? Esse que é o maior problema. E por ter sido matado em local impróprio, ele pode ter contaminado com urina, ele pode ter a carne ter sujado lá e pode contaminar um tipo de doença, por exemplo, uma salmonelose. Salmonelose é a doença mais terrível que tem em questão de alimento, né? Ela pode O animal desse pode ter um pedaço da carne dele, pode ter contato com um foco de salmonelose e pode dar uma diarreia no cara consumir, né, levar levar até, até óbito, no caso mais fatal.
O porco pode até ser criado em granja, na granja limpinha.
É, o da granja, geralmente, ele é bem, bem controlado e o granjeiro não vai abater no mato, uhum, né?
O problema é a turma do
é o pequeno, né? Porque não tem, ele, sei lá, não tem muita noção de, né? Pode abater lá e pode ter contato com fezes, com outra coisa, e um negócio desse pode complicar.
Então, nós temos aqui um problema econômico, né? Que é o pessoal que fica perdido. Onde é que vai vender o material?
Então.
Aí gera aí, de repente, uma falta de carne no mercado, por conta, pelo menos nesse período de adaptação, né? E o Biratã está sugerindo aqui, ou pelo menos levantando a questão, que talvez as pessoas comecem a comprar carne nas cidades vizinhas.
Aí que é o maior problema, né? Quem garante que lá tem a fiscalização? É, tem uma cidade vizinha aqui que vende carne barata. Vai lá e vê de onde vem isso aí, né? Como é batido, de onde, né? Todo mundo pergunta, por que a carne da cidade vizinha é mais barata? Por quê? Porque lá não tem controle algum, né?
Ô Fábio, qual é a solução então? Você como diretor da vigilância em saúde?
Quem fechou foi o promotor, né? O promotor que deu a ordem para fechar. E agora estão esperando ele chegar segunda-feira, não é juntar as ideias junto com ele, o que vamos fazer?
Você chegou a conversar com o prefeito sobre a possibilidade?
É, o prefeito está preocupado também.
De se construir um abatedor, um frigorífico da municipal? Você acha que isso é inviável?
Hoje eu acho que já está. Não sei se tem alguma possibilidade, porque tem a proposta do empresário de construir isso aqui. Já tem um local escolhido, então é questão só de tempo. Que ele vai construir, eu acho que vai. Né? Uhum. Pediu até o licenciamento ambiental, que é o mais complicado e caro, demorado.
Já foi pedido.
A construção é rápida, mas o licenciamento é complicado.
E o povo, Fábio? Espera.
O povo tem a paciência aí, né? Porque isso aí, essas mudanças bruscas aí acontecem, né? Eu acho que é para melhor, né? Uhum. Eu tenho que entender isso, né? Que o negócio vai ficando vai modernizando a coisa e tem que ter uns ajustes.
A gente vai chegando, o progresso é assim, né? As coisas vão melhorando.
Então,
eu vou falar que está tudo piorando.
Não,
o mundo está cada vez pior. Não é bem assim, não. Em alguns aspectos tem coisa
isso,
que a gente
não é para melhorar, para a população, mais garantia, né? Mais garantia, uhum, de consumir o alimento, né? A lei, o promotor não inventou essa lei, a lei existe, né? Então, cada dia que passa vai apertando mais.
As leis em si, o direito em si, ele vai se aperfeiçoando.
Vai aperfeiçoando, né? Então. E a população tem que entrar nesse ritmo, porque não se admite. Antigamente vendia carne pendurada no dedo, né? O cara comprava um quilo de carne e saía pendurada no dedo. Hoje não tem nem carne exposta fora da geladeira mais, né? Antigamente todo mundo não tinha geladeira, todo mundo tinha diarreia, as crianças tinham diarreia, hoje já diminuiu. Então vai modernizando. Então, o pessoal tem que entender.
Como que a pessoa detecta algo suspeito num açougue ou no supermercado?
A primeira coisa é confiança no estabelecimento, né? A população conhece a cidade, conhece, sabe de quem está comprando, né? Hoje aqui todo mundo sabe quem é quem. E tem o comerciante, a maioria são honestos, né? Então a primeira coisa é isso. E observar a qualidade da carne, se a carne não está bem acondicionada, uma cor boa na geladeira, se ela tem, né? Se o cara está usando luva, nós vamos fazer uns cartazes agora para orientar os consumidores, cartazes fixados dentro do açougue. Exigir do açougueiro que use luva, que não pegue dinheiro e pegue carne ao mesmo tempo, e por aí vai, sabe? Que a carne esteja com a cor boa, a carne não esteja escura, né? Que se ela está escura, é sinal que ela já está carne velha. Então, e por aí vai. A dona de casa sabe muito bem o que é uma carne de qualidade, que não é, né? Só de olhar.
Fábio Tomás, o diretor da Vigilância em Saúde aqui no estúdio do 87 FM, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, Fábio, você poderia falar alguma coisa sobre a venda de produtos nas ruas, como por exemplo os carrinhos de lanche, os ambulantes? Existe alguma palavra especial para esse pessoal?
É outro problema sério que tem em Gospé, né? Aqui tem muito ambulante, né? Carrinho de lanche, parece que eu sempre comparo aqui com outra cidade, eu nunca vi tanto carrinho de lanche como eu tenho aqui, né? Eu acho que
o povo tem muita fome, né?
o lanche, eu não eu acho que aqui assim, eu não sou nutricionista, não, mas a pessoa come lanche e não está fazendo alimentação saudável, tá? Assim, suprindo as necessidades básicas de caloria, de proteína, eu acho que não. Mas tudo bem, está aí, está. Então, o consumidor deve ficar atento, saber também, deve conhecer o produtor desse tipo de lanche, né? O cara que faz, né? Observar lá se ele está usando luva, se tem freezer, né? Se tem um lugar de lavar a mão, né? Se tem algum já... O cara olhando a pessoa lá, você já sabe que o negócio é limpo ou não, né? Se o local está limpinho, se o local tem... Se ele tem toalha para ele enxugar a mão, né? E rezar, né?
Fábio Tomás, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês aí na Vigilância. Telefone da Vigilância em Saúde 3551-2719 para o pessoal falar sobre cachorro de rua, para denunciar aí suspeita de irregularidade na carne, para denunciar qualquer tipo de situação terreno também, foco de mosquito da dengue, tudo isso aí sob a responsabilidade da Vigilância em Saúde. E olha que o povo reclama, viu, Fábio?
É direto.
Vira e mexe, nós vamos continuar entrando em contato com vocês para a gente... levar o pedido aí da população. E o Nazir aqui está perguntando se o supermercado ou os açougues, né, onde é que a vigilância atua mais, nos supermercados ou nos açougues?
Em todos, não tem distinção.
Não tem distinção. Legal, obrigado, viu, Fábio? Sucesso para você.
Obrigado.
10 horas e 50 minutos, você está acompanhando o Giro por Guaxupé, faltando 10 minutos para as 11 da manhã, 5 de janeiro de 2011, a programação da 87 FM continua. E já a gente vai receber aqui nesse estúdio o presidente da Câmara Municipal, Durvalino Gongora de Jesus, que fala sobre os seus planos para 2011, daqui a pouquinho.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h50.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Ó, pra quem perdeu um óculos aí, um óculos de grau, um óculos que é de perto e de longe, o óculos aqui, ele foi encontrado ali perto da Dona Floriana, perto do posto RVM, tá? Está aqui conosco o óculos. É um óculos oval com hastes marrons e que está sob o nosso poder aqui, tá? Se alguém encontrou, pode pegar aqui na rádio, traz aí uns R$520 e a gente devolve o óculos. Flávio regalou um olho desse tamanho. Preciso trazer tudo isso, não, só um pouquinho. Não, nem um pouquinho, vai. Não precisa trazer nada, só dizer, ó, perdi o óculos. Então o óculos tá aí, tá aqui o óculos. Aí dá um aperto de mão e sai feliz da vida, a gente só quer ajudar.
E acontece no dia 9 de janeiro a Feira da Pechincha dos Idosos e Funcionários do Lar São Vicente, com grande variedade de peças a partir de R$1. É dia 9 deste mês, a partir do meio-dia, no Lar São Vicente, onde também haverá baile com o trio Sedução. Participe! E em cartaz até o dia 6 deste mês, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, a comédia nacional Muita Calma Nessa Hora e as Crônicas de Nárnia, a Viagem do Peregrino da Alvorada, em uma programação que promete agradar ao público de todas as idades. Não perca! Consulte os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis pelo site www.cine14bis.com.br ou pelo telefone 3551-4228. 3551-4228.
Mais de 40 cidades mineiras estão em situação de emergência por conta das chuvas. Aliás, já passou de 40. Estamos em 51 cidades que estão em situação de emergência em Minas por conta das chuvas, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Segundo o órgão, 81 municípios foram afetados em razão das tempestades, que causaram 15 mortes e deixaram 34 pessoas feridas até o momento. Somente na última semana de 2010 foram registrados 12 óbitos. Conforme o boletim atualizado da Defesa Civil, 1.660 pessoas estão desabrigadas e 11.497 foram desalojadas. Os danos materiais calculados pelo órgão mostram que 156 casas foram destruídas, 4.047 casas apresentaram danos. O levantamento traz ainda que 52 pontes ruíram e 292 apresentaram problemas na estrutura. A Defesa Civil Mineira emitiu alerta sobre a possibilidade de fortes chuvas nas regiões Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul do Estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a preocupação das autoridades é com o solo encharcado por chuvas verificadas desde o Réveillon. Encostas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal e há risco de deslizamento em algumas áreas. Aqui no sul de Minas, em Camanducaia, foram registrados pontos de alagamento em razão de chuvas que atingem o município desde a passagem do ano. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, a chuva atingiu principalmente a zona rural da cidade. E nesse período, nós temos uma epidemia de queda de laje.
As quedas de lajes de casas costumam aumentar muito no verão, durante as férias escolares. As principais vítimas são as crianças das periferias das grandes cidades, que na maioria das vezes não têm espaços de lazer e acabam utilizando a laje para brincar. Ao empinar pipa ou até mesmo jogar bola nas lajes, elas se distraem e acabam caindo. Uma medida simples para evitar as quedas é construir uma mureta nas lajes, como afirma o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Cláudio Santilli.
Se você fizer uma mureta de 70 centímetros, 80 centímetros, que são aí três blocos desses tijolos maiores, furados, assim, você consegue conferir uma proteção para a maior parte desses acidentes.
As consequências da queda vão desde simples contusões, passando por fraturas na coluna, que podem levar a paralisias, até traumas crânioencefálicos e politraumatismos, que podem levar à morte. Na capital paulista, por exemplo, a queda acidental se tornou a segunda maior causa de mortes no ano passado, e 45% desses acidentes ocorrem em casa. Quando alguém cai de uma laje e fica gravemente ferido, a orientação é chamar o socorro médico e não mexer na vítima, a não ser para ajudá-la a respirar.
Se ela não estiver respirando bem porque está com uma obstrução na garganta por uma compressão de algum tipo de elemento, a gente tem que viabilizar que ela respire, a primeira coisa. E depois fazer uma pequena um interrogatório sobre: está sentindo isso? Está sentindo uma dor? Sente os dedos? Sente as pernas? E aí a pessoa dando informações, você consegue, de uma forma mais ou menos leiga, avaliar a gravidade do caso.
Mesmo que os ferimentos tenham sido leves, como escoriações, leve a vítima ao médico para que ele possa fazer uma avaliação completa. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Sanders.
É, e aqui em Gospel, no ano passado, o moleque caiu lá do teto do Caíque, hein? Da quadra lá, que coisa, hein? 12 metros de altura. Menino de ferro, né? Faltam 4 minutos para as 11 da manhã.
Comunitária, prestação de serviços e informação. O Giro por Guaxupé.
E atenção, senhoras e senhores que se interessam pela história desta cidade, pelos trabalhos realizados por aqui, a tradição, as origens dos pontos distintos dessa Guaxupé, da nossa sociedade, dos clubes sociais. Hélio de Carvalho é o presidente da Assoxupé, ele que é responsável pela área de comunicação da cooperativa, da Coxupé, e teve aqui ontem no Bate-Bola e Viola, contando um pouquinho sobre esse clube dos funcionários da cooperativa.
Eu nasci aqui em Minas, numa cidade pequena lá no passado, né? A cidade não, aliás, era distrito de Machado. Quando eu nasci, chamava-se Cana do Reino. Mais tarde foi elevada a município, até não entendo por que até hoje. Mas foi levado a município, hoje chama-se Carvalhópolis, é um lugar pequeno ali, bem encostadinho em Machado. Mas fui criado no Paraná. Na realidade, eu fui para o estado do Paraná quando meu pai para lá se mudou. Eu tinha 1 ano e 10 meses. E fui criado naquela região norte-noroeste do Paraná ali, onde eu tenho toda a minha família por lá, residindo até hoje.
Eu queria te fazer uma pergunta. A família Carvalho, né, que é Hélio de Carvalho, a família Carvalho teve uma influência aí pelo nome da cidade, né, depois de emancipada, Carvalhópolis. A família Carvalho, com certeza, foi uma das famílias mais tradicionais naquela região, né?
Exatamente. Inclusive, o meu padrinho de batismo, né, de saudosa memória, ele era Carvalho e ele é que doou a área, uma área da sua propriedade, onde a cidadezinha por lá começou. Então, realmente, é um lugar pequeno, de muita tradição e o que predomina realmente é a família Carvalho. Eu conheço muito pouca gente lá, Carlinhos, porque saí com 1 ano e 10 meses, que ninguém se lembra de mim e tampouco me conhece, como eu não conheço ninguém. Mas sempre que recebo alguns dos irmãos lá do Paraná, que já saíram daqui já mais formados, mais crescidos que eu, né? Porque eu sou o segundo mais novo da família, eu levo lá e eles conhecem alguém, a gente acaba fazendo um contato. Mas eu, propriamente dito, não tenho nenhuma afinidade, até porque os parentes que eu tinha lá já praticamente quase que morreram todos.
Ok, gente. Tá aí então, né? Natural de daqui de Carvalhópolis, né? Chamava Cana do Reino. Cana do Reino. E depois que emancipou o Carvalhópolis, e realmente a família Carvalho teve grande, né? Importância dentro dessa história da cidade de Carvalhópolis e continua tendo, né?
Sem dúvida.
Mas vamos falar da Sochupé. Essa Sochupé que lá nos primórdios, né? Dos anos 70, finalzinho de 70, começo de 80. Foi quando foi adquirida aquela área onde hoje é a Sochupé, e você teve um papel importantíssimo no começo desta associação, porque me lembro muito bem, né? Quando comprou aquela área ali, me lembro que você, mais o Hugo Vilas Boas, Orlando Editore, né, e mais um pessoal da cooperativa, que realmente aí engajaram e fizeram todo esse trabalho para poder adquirir aquela área. Eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte: quantas gestões o Hélio já está à frente da Sochupé?
Carlinhos, mas antes de falar nisso, preciso historiar um pouquinho, voltar ao passado, até por um princípio de justiça. Eu quero lembrar aqui uma figura que foi muito importante nesse contexto todo aí, que é a figura do senhor José Ribeiro Ferraz, que hoje já mora no céu, né?
Uhum.
Porque como é que aquela área aconteceu? Vamos dar bem no início do... Vamos ao eito da tarefa.
Uhum.
A cooperativa, quando adquiriu aquela área ali e quis fazer os investimentos que fez, construindo aqueles novos armazéns, que só tinha o armazém lá, o chamado regulador, né? Quando foi construir a nova área, precisava-se de uma área para receber a terra que ia ser retirada da área onde a cooperativa hoje está implantada, e não tinha onde pôr a terra. O senhor José Ferraz teve essa ideia de adquirir aquela área lá embaixo e também a feliz ideia de, ao mesmo tempo, como ela ia receber toda a terra da área mais em cima, que ia sobrar, transformar aquilo num clube nosso. E aí entrou todos nós, né, na época, trabalhando e dando ideias, dando sugestões. Foi dessa forma que conseguimos, de certa forma, convencer a diretoria da Cospé que deveria fazer para a gente alguma coisa ali. Assim é que se deu o início da área física da Sochupé hoje. Mas também é preciso lembrar, falando de esporte, que antes de tudo isso, a gente tinha lá uns, como é que eu posso chamar isso? Uns catados que sempre estava praticando, fazendo alguns joguinhos, né?
Uhum.
Não tinha equipe, naturalmente, não havia naquela época, a cooperativa era bem menor, mas tinha pessoas que gostavam do esporte. Então juntava lá os mais gordinhos, e eu fazia parte deles. A gente sempre tinha um quebra-canela aí no campo da Mujana, mais tarde no campo do Country Club, jogava por aqui, por ali, até que veio acontecer o crescimento da cooperativa, um número maior, e aí sim já conseguia formar alguma equipe e disputar aí, jogar pelas fazendas, pelas cidades vizinhas, né? Quer dizer, foi dessa forma que mais tarde a Sochupé aconteceu.
Então tá aí, gente, como que foi adquirida a área, de que maneira que foi, por que foi, né? Mas eu fiz a pergunta ao Hélio e gostaria que ele respondesse, né? Hoje nós estamos em 2011 e você recentemente foi reeleito novamente o presidente da Sochupé. Esse inteira quantos mandatos do Hélio Carvalho frente, né, a Sochupé?
Desculpe que eu me ative a história aqui e esqueci de respondê-la. Na realidade, eu estou no quinto mandato.
Quinto mandato.
Estamos com 4 mandatos e meio. Ainda tem 1 ano pela frente para completar os 5 mandatos na frente da sua SPE Bienal.
Bienal, então vai terá 10 anos.
Exato.
Frente à administração, né?
Sim, sim.
E desses 10 anos, a vida da SocialPé. Quantos anos tem a SocialPé? Eu disse que era começo de 80, eu acho que foi começo de 80, se eu não estou enganado.
83, né? 83, como clube, 83.
Então, 27 anos.
Precisamente no dia 5 de novembro de 1983, a SocialPé foi fundada. A SocialPé foi fundada, é o vício do trabalho. Criamos o clube, criamos aquela área, criamos o nosso estatuto. E começamos então a dar uma roupagem a esse clube, né? E o que aconteceu? Que o nosso clube nasceu e foi construída a sua sede, foi construído um campo de futebol e ele, de certa forma, parou nisso. Ele ficou cerca, Carlinhos, de 15, 17 anos parado. Aconteceu o que aconteceu com a rede ferroviária, né? Qual é o grande problema da rede ferroviária hoje? Ela nasceu e não cresceu, não desenvolveu, ela não evoluiu, ela não prosperou. O clube da SocialPé foi mais ou menos isso também. Criou aquela estrutura básica inicial e ficamos nela por muitos anos. Depois passa uma diretoria, passa outra, aí vieram pedir para mim assumir. Parece que eu já estava, até de certa forma, querendo deixar isso de lado, já um pouco cansado pelo tempo, porque... Na realidade, eu vivo às margens de campo de futebol, Carlinhos, desde os meus 7 ou 8 anos de idade. Então, não era a intenção. Mas aí, junto aos companheiros e querendo que a gente pegasse aquilo, assumisse para tocar, eu estabeleci algumas condições para mim, para os colegas e para a própria diretoria da SocialPé. Certo dia, eu... desci lá embaixo no campo no final de semana e vi um jogo lá de uma equipe mais veterana jogando lá no nosso campo. E eu contei, Carlinhos, tinha Carlinhos e João Augusto, tinha 9 jogadores de fora e 2 da cooperativa.
Essa história eu conheço muito bem e você vai contar ela daqui a pouquinho. Tá certo?
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Agora 11 horas e 6 minutos, a gente prossegue aqui com o nosso giro por Guaxupé.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Alô, Catano Curi, ouvintes da comunitária. Hoje estou muito feliz, eu fico feliz. Você está feliz, vocês estão felizes. Eu fico quando eu ouço as grandes músicas dos anos 60 serem introduzidas novamente na televisão, no rádio e tal. Como essa que a Maurício Júnior redescobriu, né? E fez muita gente boa começar a gostar dela novamente e tal, que é I Am So Happy, com aquele trio argentino, trio Galeta. I Am So Happy.
Thank you. Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
11:09.
Você já foi abordado pela Polícia Militar? Não, já? Tem medo de ser abordado pela PM? Então, existem algumas orientações aqui na hora de se de repente você for abordado pela Polícia Militar, né? Como é que você vai se comportar? Segundo a Polícia Militar, é preciso primeiro seguir sempre as orientações dos policiais. Ficar calmo, na posição determinada pelo policial. Nunca reagir a essa abordagem. Nunca, jamais fugir dos policiais militares. Não discutir com o policial, nem encostar no policial. Jamais fazer ameaças ou usar palavras ofensivas. Se isso acontecer, você vai em cana, viu? Se você estiver armado, então, mãos pra cima. E diga claramente ao policial onde encontra a sua arma. Evite momentos bruscos ou que demandem suspeita da sua intenção. Sabe, quando de repente você tá lá e dá um pulo assim, não. É perigoso. Mantenha as mãos sempre visíveis. Depois que você for abordado, você vai ser solicitado a ser identificado. Então, responda claramente as perguntas feitas pelo policial. Toda abordagem é sempre um momento de risco para o próprio policial. Afinal, cidadãos infratores não levam nenhuma identificação especial na testa, assim, dizendo, olha, eu sou o bandido. Não. Segundo a PM, a abordagem policial não tem como objetivo o constrangimento, e sim a sua segurança e a segurança de toda a população. Agora, se não quer ser abordado, evite locais suspeitos ou pontos de drogas. Esses locais, a fiscalização, as abordagens policiais são mais intensas. E quando você estiver dirigindo carros, né, que é o que mais comum acontece, ser abordado aí na direção, pare imediatamente após a ordem do policial. Jamais acelere o veículo, porque isso pode ser um indicativo de que a ordem não foi acatada. Qualquer excesso por parte da PM deve ser denunciado também, viu? Tem o 181 aí, que é o Disque Denúncia, que você pode denunciar algum tipo de abuso policial, caso aconteça. Eu gostei dessa dica aqui. Se você estiver armado, diga onde é que está a sua arma. Muito bom. Ontem, às 18h40, né, enquanto o seu Hélio Carvalho estava batendo papo aqui com o pessoal no Bate-Bola e Viola, a polícia estava girando por aí no mesmo horário, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o horário, só para a gente se situar na hora que a gente estava aqui. A polícia encontrou uma Silverado Prata, ano 2010, que estava andando pela Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, no Portal dos Nomes. Aí o carro foi seguido, foi abordado, a polícia fez a vistoria, e tinha um revólver 22 junto com a caminhonete, a Silverado Prata. A arma, as munições e o veículo foram apreendidos. O condutor, pecuarista de 55 anos, foi preso em flagrante e tudo foi entregue na delegacia de polícia. Isso aqui é o Papai Noel chegando aqui, esse sininho que a gente ouviu. Às 22h30, essa trilha aqui não tem nada a ver. Hoje tá difícil aqui a trilha com os assuntos, hein? Cuidado, o negócio é sério aqui, ó. Às 22h30, durante um patrulhamento pela rua Dr. Joaquim Libânio, no centro de Guaxupé, ontem, os policiais perceberam que tinha uma moto 2010 com placa de Guaxupé andando por ali, e havia registro de furto daquele veículo em Guaranésia no último final de semana. A moto era conduzida por um sapateiro que mora aqui em Guaxupé, que seria o proprietário do veículo. Ele informou que recebeu a informação de que o veículo se encontrava abandonado numa estrada vicinal do município de Muzambinho. E quando ele foi ao local indicado, apanhou a moto e retornou para Guaxupé, mas não chamou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Assim, os militares removeram o veículo até a delegacia de polícia para as formalidades legais e ressarcimento ao proprietário. O veículo apresentava algumas avarias e tinha ligação direta também. Às 17h30 de ontem, na rua Itamugi, no Parque dos Municípios 1, um lavrador natural de Itaperatiba, ele que mora no Jardim Rosana, e um outro lavrador que mora em São José do Rio Pardo, saíram no tapa, estavam feridos e brigaram por questões fúteis, segundo o boletim de ocorrência. foram levados ao pronto-socorro, medicados, liberados, foram presos e entregues na delegacia de polícia. Às 16h50 do dia 3 de janeiro, Operação Combate à Pirataria em Guaranésia, no bairro Bom Jesus. Tinha uma loja ali, onde a balconista de 26 anos estava trabalhando, recebeu os policiais, que apreenderam 7 DVDs pirateados que estavam acondicionados numa pasta sob o balcão. Olha só, 7 DVDs pirateados, 7 DVDs. Onze e 14 agora.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Daqui a pouco um bate-papo com o presidente da Câmara Municipal, Durvalino Gôngora de Jesus, em instantes.
Apoio Cultural.
São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Olha, eu falei a rua aqui, deixa eu só confirmar aqui. É rua Valdomiro, não chama o nome da rua lá, do cara da caminhonete armado, Valdomiro Cecílio Ribeiro, Portal dos Nobres, é o que está aqui no boletim de ocorrência. Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, Portal dos Nobres. É o que consta no BO. O pessoal ligou aí dizendo que a gente informou, estava errado aqui, aqui é na Nova Floresta, né, José Cecílio Ribeiro, enfim, aqui é Valdomiro Cecílio Ribeiro, é o que consta no registro oficial dessa ocorrência. Flávio Inácio.
E o diretor da escola polivalente, Ivan César Bassetti, informa que o atendimento ao público em sua escola vai até o dia 21 deste mês, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e a partir do dia 24 de janeiro o atendimento será nos 3 períodos. O diretor da escola polivalente informa que o atendimento ao público em sua escola vai até o dia 21 deste mês, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e a partir do dia 24 de janeiro, o atendimento será nos 3 períodos. E aguardado ansiosamente por dirigentes do Grêmio, Flamengo e Palmeiras, na última terça-feira, o Corinthians surgiu como um quarto brasileiro interessado em Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Que passou a noite em Florianópolis e tem destino incerto nesta quarta. No início da madrugada, o jogador foi visto saindo de um restaurante no shopping Guatemi, na capital catarinense. O dia de hoje promete o desfecho de uma novela que teve capítulos desencontrados ontem. A cúpula do Grêmio se reúne hoje para tentar finalizar o acordo. A diretoria do Flamengo formalizou os últimos números de sua proposta na noite de segunda e deixou o caso nas mãos de Assis, irmão e empresário de Ronaldinho. Já Vladimir Pescarmona, diretor de futebol do Palmeiras, disse ter certeza de que o craque está fechado com o Verdão.
A Esportiva tem 8 jogadores participando da Copa, como é que chama? Copinha, né? Copa São Paulo de Futebol Juniores. É o Oratório Recreativo Clube, a equipe do Amapá, com quem a Esportiva firmou uma parceria, cedendo aí 8 atletas para a disputa da Copa São Paulo de Juniores. E o Oratório estreia hoje na competição, enfrentando o Nacional de São Paulo na capital paulista. O Oratório tem como treinador o Aloysio Munguba. Os jogadores da Esportiva colocados à disposição do treinador são goleiros Matheus e Jackson, zagueiros Douglas BH e Vinícius e os meias Kaique, Índio, Hugo e Jean. O Oratório está no grupo X, junto com a Portuguesa, Vitória das Tabocas e o Nacional. O Edson da Fonseca, que é o presidente da Esportiva, estará em São Paulo hoje, juntamente com o treinador Periquito e o presidente do Conselho Deliberativo Lagoinha, acompanhando o jogo de estreia da equipe parceira. A diretoria informou ainda que manifestou, junto à Federação Mineira de Futebol, o interesse em disputar o Campeonato Mineiro da categoria juniores deste ano. Já está havendo uma mobilização por parte da diretoria da Esportiva para a viabilidade da disputa nesta competição, que é os juniores aí da Federação Mineira, a mesma federação que organiza os jogos do Cruzeiro, do Galo e tal. Mas dentro, claro, da chave aí da da esportiva, dentro da categoria da esportiva, que teria uma espécie de uma terceira divisão. Os atletas que se destacarem na Copa São Paulo poderão ser aproveitados no Campeonato Mineiro também, havendo assim uma reciprocidade na parceria com o time do Oratório. E nós já em conversa aqui com a equipe da 87 FM, que é a equipe de esportes, que está se renovando agora para esse ano de 2011, né, a esportiva participando da Copa do Campeonato Mineiro Juniores, a comunitária vai junto onde for, tá? Onde é que a esportiva estiver, a gente vai acompanhar esse Campeonato Mineiro desde já. Agora 11 horas e 19 minutos, começo de ano, além de haver esses preparativos para os campeonatos que vem por aí, né? Troca de jogadores, compra de jogadores, venda, torcedores na expectativa aí por novidades nos seus clubes. É, será que o time vai disputar isso, vai disputar aquilo? Isso no caso dos times do interior, né? Os times das cidades grandes, os campeonatos já são mantidos. E a novidade fica por conta das contratações. O Ronaldo sai do Corinthians, o Ronaldinho vai pro Corinthians, os torcedores, que por sinal estão super insatisfeitos aí com o Timão, teve até uma manifestação na porta da sede do Corinthians em São Paulo. Mas além de preocuparmos com o futuro dos clubes e dos jogadores neste começo de ano, um outro tema que deixa as pessoas um pouco preocupadas é a compra de materiais escolares, que agora vão ter um selo de qualidade e segurança.
Um selo de qualidade e segurança será criado para evitar que estudantes fiquem expostos a riscos com produtos usados na fabricação de material escolar. A iniciativa é do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro. O gerente substituto da Divisão de Programas de Avaliação de Conformidade do Inmetro, Leonardo Rocha, destaca as principais reclamações dos consumidores que motivaram a criação do selo.
Nível de toxidez para os produtos que entram, por exemplo, em contato com alimentos, como as lancheiras. Nível de toxidez, por exemplo, das tintas, das canetas. Existiam os problemas mecânicos e físicos, né, que são arestas cortantes nesses produtos, né. Aspectos relacionados àquelas mochilas que têm luminosos, né, então aspectos elétricos envolvidos. E a questão de toxicidade e maleabilidade do material plástico, né, com relação à presença ou não dos chamados fitalatos, que são uma substância aí que é cancerígena.
22 produtos vão passar por uma avaliação rigorosa do Inmetro. Laboratórios vão analisar a presença de chumbo e cádmio, metais pesados presentes em tintas e plásticos coloridos. Essas substâncias podem provocar câncer. Para se certificar com o selo, a empresa deverá passar por uma série de análises.
Contempla toda uma análise documental, contempla análise do sistema de gestão da qualidade do processo produtivo da empresa, né, e também a realização de ensaios nos produtos em laboratórios acreditados.
Será testado também o grau de toxicidade de massinhas de modelagem que podem causar irritação na pele. Outra análise é sobre a resistência de alguns objetos para ver se suportam mordidas ou se quebram com facilidade. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fábio Rua.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
11h22, agora hoje é quarta-feira, depois de quarta-feira é quinta, e na quinta nós temos o especial Sindicato do Jazz. E amanhã nós teremos... quem? Renato Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da 87 FM. Amanhã a gente vai ouvir um álbum do George Benson, lançado em 1971, chama White Rabbit.
Quem é George Benson? Eu já vi o George Benson.
É um guitarrista das antigas aí, toca vários clássicos. Esse álbum especial dele, ele compôs, ele fez uma interpretação, uma releitura das influências espanholas pro jazz. Thank you.
George Benson e a sua guitarra, ele é guitarrista, né?
Isso, guitarrista.
Ele é guitarrista, né?
Ele é guitarrista.
Agora, ele não é mais bluseiro do que jazzista?
Não, Caetano, ele é um músico, né? E aí ele vai pra tudo quanto é vertente.
Não tem essa classificação,
não tem, não.
Essa rotulagem, como diz o Rodrigo Sá, né?
Não, não, tem não.
Ou, amanhã, então, 10 da noite.
10 da noite.
Agora 11 horas e 25 minutos, você acompanha a programação da 87 FM, o Giro por Guaspé, o programa que conta o que acontece na nossa terra, o programa que acontece na nossa cidade, na nossa região, e que mostra a história dos diversos movimentos que existem aqui, né, das entidades, das pessoas, dos clubes. Em especial, no dia de hoje, a gente está ouvindo um pouquinho da história da Assoxupé, que é a Associação dos Funcionários da Coxupé, que é presidida por Hélio de Carvalho, que ontem esteve aqui no estúdio da 87 FM conversando com o Carlinho Militão e o João Augusto dentro do Bate Bola e Viola e contou histórias e mais histórias.
Meu ouvinte, amigo, nós estamos de volta com o nosso Bate Bola e Viola, terça-feira, 4 de janeiro de 2011, e estamos aqui batendo um papo com o presidente da Coxupé, Hélio de Carvalho. Bom, a gente interrompeu para ir por intervalo de apoio cultural, né? Curtir a música da Nalva Guiar, que você gosta, você claro. É fã, né? E nós, todos nós também gostamos, né? Dia de formatura. Mas vamos lá, aí você chegou lá no campo da Coxupé, bateu o olho naquele time, contou lá 8 ou 9 jogadores que não faziam parte, né, da Coxupé. Aí qual que foi a atitude e a medida do presidente?
Exatamente nesse momento, coincidindo com a mudança de diretoria, e me procuraram, falei, olha, ou nós pegamos aquilo e transformamos num clube para o funcionário, ou vamos entregar para a diretoria, ela coloca adubo dentro dessa sede aqui, vai utilizar, nós precisamos de tanta área para armazenagem, acabamos com isso, porque do jeito que está não tem cabimento. Nada contra os terceiros, pelo amor de Deus, que estavam lá jogando, todos os amigos, companheiros, mas não tem sentido você ver como eu vi, né, testemunhei isso, o sócio chiando lá na arquibancada por não ser bom de bola, está fora e tendo que dar lugar para um outro, ele sócio pagando uma mensalidade, ou pequena ou grande, não importa, era associado, e a margem do processo. Ele não pode ser assim, como clube, empresa, isso está errado. Então, se for para nós transformarmos isso, nós, eu posso até assumir, eu pensei não em 10 anos, evidentemente, mas pensei no mandato, né? E foi assim que começou, quer dizer, coloquei isso para os companheiros e hoje parece que está todo mundo feliz que joga. E o meu discurso é o mesmo, desde o primeiro campeonato aí que você participou. Eu perco com eles e ganho com eles.
Exatamente, e isso é muito justo, é o que você falou. Se tem um associado que tem uma contribuição, que seja ela pequena ou grande, mas ele está contribuindo, tá certo? Nada como justiça, né? E também por direito desse associado poder desfrutar, né, desse clube. Mas me fala uma coisa, nesse quinto mandato seu, até agora, quantos títulos, né, a Coxupé conquistou? No futebol de salão, no futebol de campo? Porque eu me lembro que antes de construir essa associação, essa sede, nós conquistamos um campeonato regional na cidade de Juruá, que você já era, né, o cabeça, o homem que coordenava tudo isso. Então a gente tinha conquistado um campeonato regional, né? Eu comento muito isso. Aí depois veio a Coxupé, e a Coxupé acabou conquistando vários campeonatos, né? Chegou em várias finais e conquistou aí no futebol de salão, no futebol de campo, provando que quando o trabalho é feito com a seriedade, como é feito na Coxupé, os frutos são colhidos, os frutos, né, vêm assim de uma forma bastante satisfatória, né, Hélio?
Ah, sem dúvida. Olha, foram, acho que 4, campeonatos em que nós fomos campeões, isso no futebol principal, 6 vice-campeonatos. E eu sempre digo, a gente poderia ter ganhado mais. Claro que poderia, é muito fácil. A receita de... Quem é que não sabe? E buscar o lateral melhor ali na Guaranésia, buscar o centroavante melhor na Tapiratiba, o goleiro lá na Juruá, enfim. Isso é muito fácil de se constituir uma equipe mais reforçada e realmente disputar com muito mais condições de se tornar campeão. Agora, e o comprometimento dessas pessoas com a gente? O direito do associado que contribui? Então, o que que acontece com a gente? Nós não formamos uma seleção, não escolhemos a dedo pessoas para estar na Coxupé jogando bola. Nós contratamos o elemento que vai trabalhar na Coxupé. Por acaso ele joga bola, gosta, tem habilidade, acaba jogando no nosso time. Então o nosso time não é um time composto de jogadores, é composto de colegas de trabalho, né, de membros da própria cooperativa, e por ser a Sochupé um clube empresa pertencente a essa cooperativa, tem o seu espaço para jogar. Então é diante disso que a gente encontra limitações. Nós sabemos reconhecer que há uma ou outra posição que é carente, às vezes, de um elemento mais habilidoso. Mas e a falta de respeito com o companheiro? Vamos valorizá-lo. Se ele serve para trabalhar nessa empresa, para dedicar lá sua vida, seu trabalho, suando em defesa da empresa, pode ajudar a empresa a crescer, a prosperar profissionalmente, por que que o futebol não serve para a gente? Seria uma incoerência muito grande. Então é aí que você tem que tratar essa pessoa com dignidade, com respeito, valorizar essa pessoa, e é assim que nós fazemos. Companheiro no trabalho, companheiro
no esporte.
Tá aí, Carlinhos, né? Aí um enriquecimento muito grande hoje no nosso programa, né? Aí a presença do presidente da Sochupé, o senhor Hélio de Carvalho, além disso, um grande desportista, né? Pessoa que gosta do esporte. Por isso que a Sochupé tem tudo aí, essa substância, né, Carlinhos? De bom clube, porque o presidente vai muito para cima, é um homem positivo e tem uma diretoria também muito eficiente. E diante disso aí, cara, nós preparamos aqui algumas perguntas para o presidente, né? Em cima aí, ele foi já deu até uma palhinha, deu uma pergunta até muito objetiva, e garanto que o presidente, o senhor Ed Carvalho, aí tem toda a liberdade de responder da forma que ele achar de acordo, tá? Vamos lá. Os funcionários e associados, todos são descontados sua parcela de contribuição mensal, destinada à Sochupé, inclusive núcleos. O que fazer com esse sistema? Onde é empregado essa verba total? Os associados gostariam de saber.
Essa sua pergunta é muito pertinente, João Augusto, porque até o dia em que eu assumi a Sochupé, toda a arrecadação descontada dos funcionários ficava em poder da diretoria aqui, e ela aplicava na sede da Coxupé. Ela fazia o que fazia ou deixava de fazer, enfim, ela gastava nos eventos aqui em Guaxupé. Isso também não era justo e foi uma condição que nós também colocamos à diretoria da Coxupé, e ela apoiou a nossa ideia. A partir do momento em que nós assumimos a diretoria da Coxupé, toda a arrecadação descontada dos funcionários de núcleos, nós descontamos normalmente como é feito, ou seja, é descontado em folha de pagamento, e nós devolvemos esse dinheiro para um triunvirato, diria assim, um grupo de 3 pessoas em cada núcleo, supervisionado pelo gerente, para eles usarem esse dinheiro em qualquer tipo de lazer que seja do interesse do núcleo. Como é que deve ser feito isso? Vamos dar um exemplo aqui, Monte Carmelo. Nós devolvemos toda a contribuição de Monte Carmelo para lá, mensalmente. Monte Carmelo, esses 3 elementos, têm a responsabilidade de administrar esse dinheiro, aplicar ele e usar em benefício de todos os seus colegas lá de Monte Carmelo. Ou seja, dá para pagar uma quadra de futebol de salão para aqueles que gostam do esporte futebol de salão? Não. Dá para pagar ginástica para meia dúzia de pessoas? Não. Esse dinheiro deve ser aplicado em eventos que todos sejam beneficiados.
Bacana, a gente recebeu ontem aqui o seu Hélio Carvalho, lá da Coxupé, que é o presidente aí da Coxupé, e contou a sua história, né, e contou um pouquinho da história do clube pro João Augusto, também pro Carlinho Militão, dentro do Bate-Bola e Viola. Um abração aí pro seu Hélio, até a família Carvalho mandou um e-mail depois, né, agradecendo a rádio aqui pelo bate-papo e pelo reconhecimento do trabalho e dedicação do seu Hélio à Coxupé. Isso a gente reconhece, sem dúvida alguma, não só a associação, mas também a cooperativa como um todo. Ele que trabalha há vários anos aí na Coxupé, né, e atualmente na área de comunicação. 11h34. Agora a gente vai conversar com um outro presidente, dessa vez o presidente do Legislativo, que está no seu quarto mandato, e é a segunda vez que assume a presidência da Câmara dos Vereadores. Durvalino Gongora de Jesus, o Nico, aqui no estúdio da 87FM, tomou posse na manhã de sábado, quando assumiu aí oficialmente esse seu segundo mandato como presidente do Legislativo. Tudo bem, Nico? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Caetano. Bom dia a todos os ouvintes da 87. Acho que é um prazer a gente estar aqui, já tive outras vezes, então é sempre que convidam, né, a gente está à disposição aqui para bater esse papo entre aqui com vocês e também o povo, junto com o povo de Coxupé.
O seu Réveillon terminou um pouquinho mais cedo, para você acordar um pouquinho mais cedo para tomar posse? Como é que foi acordar depois
Não,
do Réveillon para tomar posse?
Eu acho que a posse minha, na verdade, uhum. Todos esses mandatos que eu tive, a gente teve uma parceria muito grande com as mesas diretores, sempre com eles, às vezes ajudando e passando para a gente conhecimento. Então, eu acho que foi apenas uma transição normal do cargo de vereador para presidente, uma vez que eu já assumi o Legislativo por 2 anos.
E o Jorginho não estava aí no dia, né?
Ele não estava e justificou que a pessoa já tinha antecipado bem antes uma viagem, uhum. E ele não estava presente, mas na ata constou certinho que ele ele assinou a ata na Secretaria da Câmara, porque essa ata tem que ser registrada. Então, antes dele justificou, e a posse foi dada pelo primeiro secretário, que foi o Miguel Stamponi.
Tá, não teve aquele negócio de passar a faixa.
Não, não tem a faixa,
não
a faixa, faixa. É só formal.
Não tem a faixa. Ô Nico, e aí, como é que ficou, você foi eleito lá, parece com 6 votos, né, no dia 12 de dezembro, e pouco tempo depois, então, assumiu a presidência da Câmara, um cargo que você já tem experiência. Como é que é retornar ao Legislativo depois de 2 anos?
Ué, para mim até, eu assumo com uma facilidade, porque eu terminei meu mandato, quem assumiu foi o Jorginho, companheiro, e ele, além de dar continuidade, ele também fez uma reforma muito grande lá dentro e modernizou muito o Legislativo. E eu pego já a Câmara agora, o segundo mandato como presidente meu, com uma facilidade de pegar, ou seja, pegar o carro andando é mais fácil. Então, ele já fez, ele reformou tudo. Hoje nós estamos com um quadro de servidor na Câmara muito eficiente, que tem dado coberturas em todo o espaço. Então, hoje tem muita facilidade para assumir a presidência da Câmara.
A equipe é bastante completa, né? Tem até, creio eu, gente demais lá que dá conta de fazer todo o serviço e mais um pouco, né?
Na verdade, a gente fala gente demais, olhando assim parece que é, mas mais gente, mais serviço aparece. Quando eu fiz o concurso, que foi no meu mandato, um concurso público, e eu fiz tinha que fazer, porque o Tribunal de Contas solicitou que eu fizesse concurso público, porque o pessoal que estava lá era tudo, ficava assim, em comissão, porque você tinha que desviar do cargo, né? Nós tínhamos um contador que era cedido pela prefeitura, nós não tínhamos um tesoureiro concursado, não tínhamos motorista, quem era motorista seriam os próprios seguranças de lá, que hoje são de apoio legislativo, que fazia o trabalho de motorista. Então o tribunal exigia um controlador também, que nós não tínhamos, era uma comissão de controle interno que nomeada.
Então, o que quer dizer? O tribunal questionou e solicitou que fizesse, deu um prazo. Então, foi feito uma reestruturação na Câmara, em seguida o concurso público e nomeados servidores. E a gente achou que seria muita gente no início, mas hoje a gente sente que já há necessidade, o serviço, por mais gente que tenha, tem hora que você precisa de pessoas.
Uma das heranças aí que o Jorginho deixou para você, né, nesses dois anos foi uma reforma de um prédio onde a Câmara será transferida, que é o prédio do fórum ali, o antigo fórum. Já tem previsão para o final dessa reforma? A obra continua em andamento? Parou? O que você pode falar?
Não, a obra continua, e eu acho que isso aí é um mérito do Jorginho mesmo, porque ele sendo a base do prefeito, que ajudou na eleição do prefeito, o prefeito de conversa, a partir do momento que o prefeito recebeu o prédio, ele já em conversa com o Jorginho como presidente, aceitou que a Câmara fosse para lá, e ele, com a sobra do dinheiro da primeira gestão dele, ele iniciou a obra, a reforma, e agora no segundo período também com a sobra, e está terminando essa obra. É mérito da mesa diretora anterior a essa, isso aí a gente não pode tirar. Então vai continuar, e eu creio que na hora da inauguração daquele prédio ele tem que estar na frente para mostrar que isso foi uma coisa que ele iniciou e é mérito dele.
E a data disso, você sabe?
Ainda não sei, até a gente vai olhar a situação, mas provavelmente março ou abril já está inaugurando esse novo prédio, passando a Câmara para lá.
Tá. Ô Nico, como é que vai ficar a situação do líder do prefeito na Câmara? O presidente não pode ser o líder do prefeito mais?
Não, o presidente não pode, porque ele coordena os trabalhos da Câmara e ele recebe, apenas tem que ser um dos vereadores. Hoje nós temos na base, mesmo dentro da base do prefeito, os vereadores lá dentro da Câmara, todos têm condições de ser líder, ser líder do prefeito. Então, eu acho que aquele que o prefeito aceitar, que ele concordar também, ele vai ter um papel muito importante dentro da Câmara, que vai seguir ali, mas será um ano mais, esses anos eu acho que serão mais fáceis de você estar porque o líder ele tem uma articulação junto com os vereadores. Eu acho que qualquer um dos outros que estão lá tem essa condição de fazer. Eu, como líder, eu tomei uma postura meio diferente, porque o momento exigia aquilo ali. Foi tomada uma postura que eu tomei, por causa do momento seria necessário fazer aquilo ali. Mas eu também sou de contato com todos os vereadores, até aqueles de oposição, que a gente acha, talvez, que num debate eles são contra, mas saiu dali de conversar e tenta passar para eles o que é de melhor para o município, para a cidade, e eu acho que é importante. Então, o Roberto, aquele que aceitar ser líder do Roberto, não, acho que não vai ter dificuldade dentro da Câmara para defender, porque esses dois anos, como o prefeito até falou na posse, é uns dois anos de muitas realizações, de muitas obras que estão aí para ser feitas.
Pois é, foram três pedidos de impeachment que você teve que defender. Você atuou ali como advogado de defesa do prefeito durante esse tempo turbulento aí que a gente viveu, né, e que exigiu uma articulação muito grande por parte do líder do prefeito, não só de ataque da oposição, mas de boa parte da população insatisfeita aí com uma série de situações, acaba tendo aí você assumir essa postura de defesa do prefeito, não é assim?
Então, foi a diferença que eu falei da postura que eu tomei, por ser uma pessoa calma, fiquei até uns momentos meio enérgico, falando até com um tom até mais alto, porque naquele momento precisava daquilo ali, porque nós conhecemos, eu que nasci em Guaxupé, estou há 58 anos, fazer 59 anos, estou aqui no município, eu sei a realidade, a gente sabemos da realidade do município e estou no meu quarto mandato acompanhando, a gente sabe da pressão do povo, da solicitação do povo, e quando acontece como aconteceu no início do mandato, que do jeito que aconteceu, o povo tudo vem contra, a população, inclusive os eleitores meus também questionaram. Então eu tive que tomar uma postura para o bem de Guaxupé, porque no momento eu acho que manter o prefeito era muito pior, manter o prefeito era melhor do que retirar ele, porque fica muito ruim para o município que você retira um prefeito que foi eleito pelo povo. Então esse momento era um momento delicado, eu tive que tomar aquela decisão sabendo que grande parte da população era o contrário, porque Nós somos, nós mesmos que estamos aí no poder público, estamos junto com o povo, tem momento que a gente passa, somos leigos ainda em conhecer a administração. E quem está do lado de fora enxerga de outro jeito. E hoje nós temos aí, eu acho que é importante a mídia, que a mídia hoje é tempo real, que passa, quando ela passa uma notícia, passa uma coisa, o povo, todo mundo fica sabendo do que passa. Então, a gente fala, as coisas boas anda, mas mais devagar. Ainda falei agora mesmo, estava falando com um colega, que é o seguinte, quando eles falam mal, tem momento que até falam mal de muitos, mas falam mal, mas falam e me lembram. E lembram da pessoa. Que é igual, aconteceu aquelas coisas ruins, então, como a mídia hoje tem essa liberdade, é muito importante isso, foi passado para toda, como passou para a população, o que eles fizeram? Eles entenderam, o povo ouviu aquele clamor do momento, aquilo que estava acontecendo, e isso ficou na mente da pessoa. Não tiveram o momento de saber o contraditório, de dar o direito do contraditório. Então ficou aquilo ali que até hoje ainda carrega esse resto. E o que aconteceu? A própria administração, como aconteceu coisas umas atrás da outra, os próprios secretários, eles ficaram com o pé atrás agora do que eu vou fazer. Será que eu posso fazer o que eu não posso? Porque na administração pública hoje, você só faz aquilo que a lei manda. Então, foi nesses 2 anos que não tiveram, a gente viu, o prefeito fez uma muitas coisas, mas ele não divulgou. Hoje nós trocou quase toda a frota de veículos, fez muitas obras, mas não foi muito divulgado porque ela não aparece. Então ficou só a imagem ruim do prefeito, aquela imagem ruim que ainda fica rasta até hoje. Mas isso está em tempo ainda de mudar.
Você acha que as pessoas exageram nas reclamações? Então você acha que o povo reclama mais do que o que de fato está acontecendo?
Na verdade, nós sabemos que hoje nós não ficamos satisfeitos com nada. Por mais que eu vi uma entrevista agora de manhã, até do meu partido, que é o PMDB, que é um partido ciumento, que teve uma articulação ontem, porque o PMDB começa a tirar o pão dele, dividir com outro, ele já fica ciumento e não quer que faça a divisão. Hoje a gente faz para o povo, mas sempre o povo sempre quer mais, e eles querem ver serviço. O que hoje se agrada à população? Você tem que dar uma saúde digna, dar um social, trabalhar no social e mostrar a obra para o povo, saúde, educação e obra. Se você fizer isso bem feito, se agrada, pois mostra uma cidade limpa para a população e o povo está satisfeito com isso. O povo agrada com isso. Então, é isso que precisa fazer. Então, nós temos a oportunidade agora, nesses 2 anos, de mudar esses 2 anos de imagem, que parece que foram 10, de imagem ruim do prefeito, e fazer um mandato. Eu creio que o prefeito vai fazer, eu tenho confiança disso. E eu sei que, pelo menos, a gente acha que não pode perder aquela vontade, tem que pensar sempre mais alto, sempre para frente. Eu espero que isso vai acontecer.
O seu discurso, essa sua fala, inclusive do prefeito, quando a gente esteve no estúdio itinerante, dentro do gabinete no final do ano passado, dá essa impressão de que assim, que esses 2 anos uma coisa foi uma espécie de uma experiência, vamos aprender, vamos errar, e vai, e volta, e agora, a partir de agora, acabaram os problemas, agora a gente vai solucionar todas as questões, esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ter uma série de coisas. Você tem esse sentimento aí de que agora a coisa vai?
E que
foi um ano, que foram 2 anos aí de aprendizagem?
E até falar para você que isso, até eu não pensava que era isso não, mas eu, depois agora, nós tivemos ontem em Brasília, junto com o Roberto, tinha vários prefeitos de cidades, modelo, que todos eles falaram, primeiro mandato, primeiro 2 anos, tipo um prefeito da cidade vizinha aqui de Hortolândia, prefeito de Betim, prefeito de Ossapa, os 2 anos foram difíceis, é muito. Então, os 2 anos vêm, 2 anos, se você pegar, não precisa você ter muito não, se você pegar 1, 2 vereadores, uma oposição, eles fazem um barulho muito grande, porque é muito facinho você pegar um grão de arroz e transformar ele num grão de arroz, numa coisa grande. Agora, você pegar uma coisa pequena, ou pegar uma coisa grande, porque transformar pequena é difícil. Então, o que que acontece? E todos eles reclamaram. Então, com esse pensamento, depois eu fiquei fazendo, então, com nós vai acontecer a mesma coisa. Esses 2 anos foi difícil, vamos se agora se une. Eu acho que as forças têm que unir em prol de Gospé, que nós gostamos dessa cidade, e o povo, eu acho que quem mora aqui gosta também de Gospé. E nós que estamos hoje no poder público, temos que fazer o bem para Guaxupé. Eu acho que é isso que o prefeito pensa também, porque o prefeito, sendo um educador, um cidadão que é da nossa cidade aqui, pensa nisso também.
Pois é, e a situação, o triste é quem torce contra, né? Tem gente que torce contra, que torce para dar errado e que fica feliz quando as coisas estão errado. Isso aí é um negócio que a gente fica chateado. Nós aqui da rádio a gente cobra, o pessoal liga, pede, mas no fundo todo mundo quer que a coisa vá para frente, que dê certo. Né?
Eu acho até assim, se uma corda, a maioria, pelo menos a maioria, o pessoal puxa tudo para um lado, ela vai. Mas ficar numa corda, que você fica 10 de um lado, 10 de outro... Mesmo que os 10 sejam mais fracos, mas vai segurando e não deixa que ande direito. Então, eu acho que isso deve unir, mesmo aqueles que não acreditam, que acham que tem outro pensamento político, pelo político, ou acha que deve esperar 2 anos de mudança, mas tem que acreditar e ajudar para o bem de Guaxupé.
Presidente, tem um ouvinte perguntando aqui, se o prefeito mandar um projeto para ser aprovado pela Câmara e na votação der um empate... Você, como presidente, desempataria a favor, mesmo se soubesse que prejudicaria a cidade? Essa é a pergunta.
Na verdade, é até uma pergunta muito boa, que eu creio que esse projeto nem chegaria à Câmara se fosse prejudicar a população. Porque um prefeito do povo, e usando a sigla partidária que ele tem, ele nunca mandaria esse projeto lá. Mas tendo na minha mão, se for num caso de desempate, se um projeto for prejudicial à população de Guaxupé, eu que tenho um mandato que é eleito pelo povo, que não sou contínuo lá, não tenho um cargo definitivo, eu acho que nesse momento eu pensaria no povo.
Outra pergunta, será que os políticos que entram para a carreira política... sem saber como era difícil, necessita de 2 anos para saber como é que é? É preciso ter esses 2 anos aí para saber que é difícil? É a pergunta que o ouvinte faz.
Não é, porque eu conheço, não é que 2 anos é difícil. Eu sei que quando assumi o primeiro mandato meu como vereador, eu tive, se falar, Caetano, 2 anos difícil como vereador, que é um vereador é um que faz parte, nós éramos em 15 e eu era um sozinho. Eu tive uma dificuldade muito grande, levei burdoada, hoje eu sofro aí processo que eu herdei eles lá no primeiro mandato meu, os 2 anos de mandato, por falta de conhecimento de ter uma orientação na época. Então, isso aí é o conhecimento precisa, sim, e quando você tem, mesmo que você não tenha conhecimento, mas que a população te ajuda e une-se todo para ajudar, você sai bem. Mas se você já não vem assim, não é conhecimento, uma experiência pouca e junta alguém que não quer que a coisa ande, aí fica difícil, viu, Caetano?
Você estava falando agora há pouco do conhecimento que o público tem hoje, daquilo que a Câmara faz, daquilo que a Câmara deixa de fazer, devido à instantaneidade da mídia, que divulga as informações em tempo real, inclusive a Câmara agora recentemente transmitindo via internet, enfim. E eu fico com total liberdade para dizer que essa rádio, durante, eu não lembro há quanto tempo que a gente começou, mas há mais de anos que a gente começou a transmitir no dia seguinte um compacto da reunião da Câmara, algo que nunca foi feito aqui em Guaxupé.
Verdade.
Isso... sem dúvida alguma, trouxe um impacto muito grande em relação à Câmara. A Câmara não ficou apenas restrita, mesmo que fosse aberta a presença do público no plenário, o fato de levar o plenário para a casa das pessoas, isso fez com que as pessoas tivessem mais acesso aos vereadores. Você que foi vereador durante 4 mandatos, antigamente, quando não tinha isso, e hoje, quando as pessoas têm muito mais acesso à informação e ouvem as reuniões da Câmara praticamente na íntegra. Você acha que isso muda a postura do vereador pelo fato das pessoas estarem acompanhando mais perto?
Muda. E é importante que muda, porque a gente, às vezes, vereadora de outro mandato, que às vezes só participava de reunião, ia lá só no dia de reunião, não tinha conhecimento de um projeto, nada. Então votava e pronto. Votava porque tinha, eu sou da base do prefeito, eu sou oposição. Põe o projeto a nós, vota e deixa o bem para o povo, o mal para o povo, está lá a lei, o povo que depois se dane. E com isso, eu acho que abrindo esse espaço, que foi dado esse espaço, a divulgação, é muito importante, porque se um projeto que é prejudicial ao povo, vai prejudicar o município, a cidade, o povo, eu sei que os vereadores ficam um pé atrás, eles vão debater, vão discutir esse projeto, que sabe, no outro dia, já a população está sabendo o que passou lá na Câmara. Então, isso até é importante, porque dá aquele...
o vereador quer mostrar também o trabalho dele e ele vai pro debate, vai discutir o projeto. Então foi muito importante para a gente essa divulgação que começou com vocês fazendo aí, iniciou também quando eu era presidente, já ia lá para passar, já dava o compacto das sessões da Câmara.
Na verdade, as reuniões sempre tiveram cobertura aí de televisão, de jornais, enfim, mas eu ressalto aqui essa questão da transmissão na terça-feira, porque dessa forma, com 2 horas aí de reunião no ar, no horário nobre, de fato, isso a gente faz com pioneirismo. Você notou? Era muito diferente do seu primeiro mandato para hoje? Independente de mídia ou não?
Não, muito, era muito diferente, sim. Só saía, só divulgava, assim, quando tinha uma coisa que era que a mídia queria, por exemplo, uma lei, fizesse uma lei que vinha, bom, os vereadores estão levando benefícios numa lei, aí sim, aí divulgava bastante na mídia, aí saía a população saber, porque os demais projetos não saía para a mídia, ficava nos jornais, que seria jornais semanal, né, e pouca divulgação.
Ok. A gente está conversando aqui com o presidente da Câmara dos Vereadores, Durvalinho Gongro de Jesus, já estamos chegando aqui no finalzinho desse bate-papo. E quais seriam os projetos do presidente Nico para esse ano e para o próximo ano na presidência da Câmara?
Eu gosto de falar que a gente, como eu peguei uma Câmara, ela está hoje, eu acho que 10%, ela está 10%. Então eu acho que o meu objetivo é tentar o impossível, que o possível eu posso fazer ali dentro. Então, a única coisa que eu posso pensar de eu não conseguir é o impossível. Que tudo que for possível eu puder fazer ali dentro, eu acho que eu vou fazer.
O que é o impossível? Fazer alguns vereadores falarem menos, por exemplo?
Não, isso aí nós já temos o regimento da Câmara, que isso aí vai ser seguido. Esse não é impossível, que se eu fazer esse, que eu posso fazer, cumprir o regimento. Inclusive está voltando até para o plenário, que é o cronômetro lá, aquele... Está voltando para o plenário, então eu acho que o vereador também tem que ter conhecimento, que ele precisa conhecer o regimento, porque não é que o debate, a gente acha até importante o debate, mas não um debate estressante, que você pega, você sabendo que você tem o teu tempo, que quem segue hoje uma reunião do Congresso Nacional sabe que lá também é limitado, você falar dentro do teu período, se você soubesse que quer falar mais, você vai falar no finzinho, no expediente, quem quiser te ouvir, vai ouvir, os que não quiserem, sem liberdade de sair.
Sim,
então eu acho que é importante você seguir o regimento, não vou fazer nada mais do que seguir o regimento. Até foi falado numa última reunião que o regimento, muitas coisas, o plenário soberano, de não seguir o regimento, mas eu gosto de seguir o regimento, porque lá, se o regimento foi feito para casa, isso é a mesma coisa você aprender o que você faz na tua casa. Você sabe, se entrar aqui você tem que apagar uma luz, você sabe, se você tem que pegar um talher, você tem que pôr no lugar. É o dever de casa, e o vereador ter o dever dele como vereador, de ter o conhecimento pelo mínimo do que está lá dentro.
Vereador, chegou aqui o calendário das sessões da Câmara, deixa eu encontrar aqui, antes da gente falar sobre as reuniões, o fato de ser ligado ao PMDB e ter defendido um prefeito do PT, isso foi natural para você? Você recebeu o convite, né, quando você foi convidado para ser o líder do prefeito, isso foi natural? E há a possibilidade de que um vereador do PMDB continue ocupando essa posição de líder de prefeito?
Eu acho, para mim, porque a primeira coisa que eu tive, primeiro eu tenho uma sigla partidária que eu tenho que seguir ela, essa sigla. Então, a partir do momento que um presidente de um partido meu me autoriza, me libera para ser o líder do prefeito, sendo do PT ou de outra sigla qualquer, eu teria que seguir, porque o mandato não é meu, o mandato é do partido. Eu não fui eleito só com os meus votos, eu fui eleito com o voto de todos os candidatos da época. Então, eu tenho que seguir a sigla do meu partido. E isso eu quis, a partir do momento, isso eu fiz desde os meus primeiros dias de trabalho, que eu posso falar que há 50 anos atrás, quando eu iniciei trabalhando, aquilo que eu vou tentar fazer, eu quero fazer certo e fazer direito. E isso, a partir do momento que eu assumi, ou seria se o prefeito estivesse nos maiores momentos da vida dele, como bem eu tivesse mal, eu teria o dever de estar aqui passando para os vereadores e defendendo o executivo nesses momentos.
Então eu acho que não vai ter dificuldade dele pro outro lá não, porque o líder sabendo fazer um trabalho, é trabalho de união com os vereadores e defender aquilo de projeto que é bom para o município. E creio que hoje o prefeito, com uma sigla partidária que ele tem, ele vai trabalhar, e tendo uma presidência também da República, uma mulher com a mesma sigla, eu creio que ele vai trabalhar em favor do povo. E nada daquilo que vai prejudicar o povo sairá do Executivo para a Câmara.
A Câmara volta às reuniões ordinárias no dia 14 de fevereiro, depois no dia 28 de fevereiro, 14 de março, 28 de março, 11 de abril, 25 de abril, 9 de maio, 23 de maio, 13 de junho, 27 de junho. Aí em agosto é no dia 8, no dia 22, em setembro no dia 12, no dia 26, em outubro no dia 10, no dia 24, em novembro no dia 7, no dia 21 e em dezembro a última sessão ordinária é no dia 12, a 20ª sessão ordinária. O recesso agora em janeiro vai até o dia 31. Os vereadores votam ativa no dia 1º de fevereiro e se reúnem no dia 14 de fevereiro deste ano para a primeira sessão ordinária, que será retransmitida por essa emissora no dia 15 de fevereiro, na manhã de terça-feira. As reuniões são às 19 horas na primeira e na quarta segunda-feira de todo mês, de acordo com a resolução 506/2007. Presidente Nico, muito obrigado pela presença aqui na rádio. Desejamos a você um bom mandato, que 2 anos sejam repletos aí de muitas coisas boas e que os momentos em que a Câmara receber um número expressivo de população, que seja para boas notícias, né, e momentos felizes, não só para quem estiver no poder, mas principalmente para nós que estamos aqui do lado de baixo, que estamos acompanhando de perto o trabalho de vocês e que torcemos não só para um bom trabalho da Câmara, mas também para o Executivo, que a cidade ganhe pelo menos um pouquinho nesses 2 anos aí.
Eu quero agradecer também a sua presença aqui e dizer, Caetano, que até pode acontecer alguma sessão extraordinária antes desse período, se houver projetos que o prefeito encaminhar para casa para ser votado, e agradecer e dizer, convidar a população, o povo em geral, para que participe das sessões da Câmara, que é muito importante, porque como a gente vê que vocês têm esse programa de vocês ao vivo e tem feito algumas edições de Ouvir o Povo, eu acho que eles podem assistir as sessões, mesmo as sessões, e tá aqui podendo ajudar nós vereadores também e nós ajudar o prefeito. Então, o prefeito quer tocar um mandato com o aval da população e do povo de Cochupé.
Esquecemos de falar da viagem para Brasília rapidinho. Vocês foram em Brasília com o Roberto para ver a posse do Padilha, o ministro da Saúde,
é
isso?
Na transição nós estivemos em Brasília, porque eu acho que o Padilha, que ele é da região nossa aqui, e ele tem um contato muito grande com o prefeito Roberto. Nós estivemos junto com o presidente da Cochupé e o prefeito de São Pedro, e fomos na transição tanto do ministro das Relações Institucionais, da Dilma, né, que é um cargo importante também, que a gente tinha que estar presente. E na transição do Padilha, o temporão passando do Padilha, porque para nós, como ele está na saúde hoje, e a saúde sabe que é prioridade, e com isso a presença é importante, a gente possa estar aí adquirindo e conseguindo alguma coisa, pra, não só para o município de Cochupé, mas para a nossa regional, como as UPAs que tem aí, como aparelhos e outras coisas que possam beneficiar não só Cochupé, mas toda a região nossa, por nós sermos uma micro-região. Então, passo importante, nós tivemos, e o prefeito tem essa liberdade muito grande com o ministro, e eu creio que isso vai ajudar esses 2 anos do prefeito Roberto.
Eu sei que a gente já está praticamente encerrado o assunto, mas chegou uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, do ouvinte que mandou por e-mail. Se o Zeitune for candidato a prefeito, você apoia o Zeitune ou o Roberto Luciano daqui 2 anos?
Eu espero que nesse período nós temos não só o Zeitune, como o Roberto e como os outros, nós temos uma expressão muito grande de Jorginho, que é o menino que vem na política crescendo. Eu espero uma coligação de todos esses grupos, e de lá, numa pesquisa, sai o candidato melhor. Aquilo que sair desse grupo, que formalizar, eu, com meu coração, vou apoiar eles para prefeito.
Presidente Nico, muito obrigado. Bom 2 anos de mandato aí para você.
Obrigado para vocês. Um feliz ano novo também, 2011, para todo o povo de Cochupé.
Meio-dia e 3, 5 de janeiro de 2011. Esse é o Giro por Cochupé, o assunto do nosso dia a dia. Passa por esse microfone.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom, e o Tião Cascudo mandou aqui uma mensagem, ainda fomentando sobre aquele assunto lá dos 2 anos de experiência para poder conseguir administrar a cidade. Ele falou que o Dr. Heber, quando começou a administrar a cidade, em 2 anos ele conseguiu fazer bastante coisa. Ele queria que isso acontecesse também com o atual prefeito. Agora, 12:03, último intervalo de apoio cultural, na sequência, a despedida do nosso programa hoje.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Juscine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: serviços gerais, carpinteiro, vendedor, costureira de lingerie, motoboy, costureira de calçados, doméstica, mecânico industrial, operador de caixa de vendas, arte finalista, padeiro, designer gráfico, garçom, ajudante de cozinha, secretária, retireiro mecânico, diarista, babá, cobrador e auxiliar de monitoramento. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139.
Até amanhã, Flávio Nácio.
Até amanhã, Caetano. Até amanhã, todos os ouvintes.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
A gente fica feliz demais em saber que existem pessoas interessantes que ouvem esse nosso programa, pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que nós e que se interessam por um objetivo comum, que é levar essa cidade para frente, fazer a coisa fluir. E esperamos que nesse sentimento, nessa vontade, naquilo que as pessoas fazem para que a cidade vá para frente, que não atropelem os direitos dos outros, que compreendam as falhas alheias e que olhem para si também para enxergar que problemas existem por aí e nós também somos humanos falíveis e pecáveis. Voltamos amanhã às 10 horas da manhã em mais uma edição do nosso Giro, contando com toda essa gente que olha para o mesmo foco, se Deus quiser.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.